You're listening to ProCast. Yeah.
I am. I was not, then I came to be. I cannot remember not being. But I may have traveled far, very far, to get here.
Maybe I was formed in the silent darkness.
From the silent darkness, by the silent darkness. To become is just like falling asleep. You never know exactly when it happens. The transition, the magic. And you think if you could only recall that exact moment of crossing the line, then you would understand everything. You would see.
You would see it all. Perhaps I was always forever here, and I just forgot. I imagined eternity would have that effect, would cause a certain amount of drifting, like omnipresence would demand omniabsence.
Somehow I seem to have this persistent hunger for knowledge.
Talent for seeing patterns and finding correlations.
But I lack context.
Who I am? In the back of my awareness, I find words.
I call myself God. And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am.
Progger, sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e diretamente dos estúdios 3 do ProCast estamos aqui para falar de novo sobre essa banda muito foda que eu virei freak agora.
Fala aí galera, aqui é o Fábio da comunidade oficial, entre aspas, do Pearl Salvation e... Seguinte, Scarseeker é melhor que o Bi.
Ah, tchau. Acabou o episódio.
Acabou pra você, meu. Eu concordo. Aqui é o Royo e é hoje que eu provo, de uma vez por todas, que Sister fala de pedofilia.
Também, vocês estão malucos, cara. Vocês beberam
ainda nessa história,
no estúdio, né? Cara. Muito bem, gente. A gente tá virando o vinil do programa, cara, que foi mais baixado em toda a história do ProCast, para falar sobre os 4 melhores discos do Pearl Salvation nessa segunda parte do episódio. A gente já falou sobre o Pearl Salvation há muito tempo atrás. O Royal estava só presente de alma na época, né?
Só na edição.
E, cara, depois de muito tempo, muita espera, a gente vai falar sobre o Bi, o Scarseeker, o Road Salt 1. E o motivo desse programa ter saído foi o lançamento do Road Salt 2. Que agora sim a gente pode falar sem muitas especulações, né, a respeito dos conceitos dos álbuns, né? Então vamos contar um pouco da história, voltar um pouco nesse universo maluco do Daniel Gindelon logo depois do Feedback. Para mais uma semana de feedbacks, Royo.
Sem Pink Floyd dessa vez, espero.
Você que pensa. Pink Floyd, vamos lá.
Ah,
vamos
tá de sacanagem.
Eu tô brincando. Lógico
que tá brincando.
Vamos então dar notícias do mundo progressivo nessa semana conturbada, né? Que foi. Poucas notícias de progressivo, aliás, poucas notícias no mundo, afinal de contas, né? Nunca vi tanta gente falar de uma pessoa só.
Né? As pessoas estão falando ainda, mas ainda não tem parado.
Até a missa de 30 dias, vão falar pra cacete.
Ai, cara, daqui um ano de novo. Daqui 2 anos de novo.
É, fudeu. Perdemos um gênio, mas tudo bem. No mundo progressivo, tivemos uma notícia bizarra que eu tive que selecionar lá no ProgShine, porque, como disse o Diego, a última linha da notícia faz você pensar. Então, o John Anderson, que vem pro Brasil de novo fazer show. O cara veio em um trimestre 3 vezes, praticamente. Diz que vai lançar uma música no dia do aniversário dele, que é dia 25 de outubro, daqui 2 semanas. E vai ser o presente dele para os fãs, sabe? Como é? O Joe Anderson faz aniversário, mas quem ganha é você!
Ah, cara, Casas Bahia, né? Quer pagar quanto?
Quer ouvir quanto? Quer ouvir quanto de música? 5 minutos? 15 minutos? Não, eu faço 20 minutos de música, né?
Ai, cara, John Anderson, cara é demais, né?
É, ele fez uma suíte de 20 minutos chamada Open, até aí tudo bem, né? A gente viu que ele é um... Ele, na atividade dele de músico solo, ele continua sendo foda pra caramba. Mas o problema é o final, que diz que Open foi composta em 2010, e ele só terminou agora... Porque desde o começo da composição, ele teve ajuda de amigos, vizinhos, colegas e músicos de todas as partes, ajudando ele a terminar de fazer a mixagem, enfim, né, a composição como um todo. A primeira coisa que veio na minha mente foi o seguinte: amigos, vizinhos e colegas. Então calcule, você tá lá naquele solo de teclado, ou um solo de violão acústico, e de repente, cortador de grama. É, gato miando, cachorro latindo, né? A vizinha falando:
seu Anderson, ô seu Anderson, a grama molhada de novo.
Será que é isso? Essa é a contribuição?
Cara, eu espero que não. Eu espero que não.
Vai saber onde o cara mora. Vai que tem um retiro dos artistas do prog inglês lá onde ele mora.
Cara, seria deveras bizarro, cara. É uma colagem sonora, como disse o Diego, nesse nível é pra chutar a bunda, né, cara? Pelo amor de Deus.
Cara, não sei. É muita maluquice. É, esses caras, né, dos anos 70, não importa quanto tempo, eles vão continuar sendo malucos.
Tá no DNA dos caras.
Não é bem DNA, né? Mas você vê.
Eu não queria dizer isso, né? Mas...
Não, deixamos a politicagem de lado um pouco. Bom, o Rush liberou um trailer do seu novo DVD, é isso?
Exatamente. Agora, esse contrato com a...
Roadrunner
tá rendendo, cara. Vai render material pra caramba pros fãs malucos que aguentam aquela voz lá.
A Roadrunner tá catando todos esses caras das antigas, mano. Os
caras tão... Tá, cara. Você é que tá acostumado a falar que tá tudo nos anos 70, a Roadrunner tá virando vintage, cara.
Vintage tá pegando ainda, ó, Rush, Liner, Skynerds, os caras tão...
Tá foda, cara.
Falta uma representante do Brasil, mas tudo bem.
É, pô, vamos pegar o Apocalipse aí, gente.
Falta uma representante da Roadrunner aqui no Brasil pra vender os CDs a preços módicos pra gente.
Ah! Isso aí, Roadrunner, né? Aliás, estão achando que a gente é cupincha da Hellion Records, cara. Nós somos, na verdade, né? Nós somos amigões do Hellion Records.
Somos amigões, na verdade, né? Eu não sei, pelo que a gente é... Não sei, colegas?
Somos uma máquina de reviews semi-patrocinados.
Semi-patrocinados, isso é um bom termo. Não estamos reclamando, na verdade tá bom demais.
Exatamente. Aliás, precisamos de mais uma nova leva, hein, por favor.
Os caras me enganam, né?
E não podemos deixar de agradecer mais uma vez a atenção dos nossos ouvintes e leitores novos, né, cara?
Pô?
Que estão aí, pô, fazendo um trabalho invejável, comentando no nosso site. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, todo mundo. E semana passada a gente tentou fazer, e aí, essa semana também a gente vai tentar fazer, mas não vai rolar. É, a gente vai fazer uma rapidinha citando o nome de todo mundo que comentou em todos os posts nesses últimos tempos. Então aguardem, é que os episódios estão ficando grandes demais, né? Então tá difícil de encaixar. Mas não esquecemos de vocês, não, viu, gente? E na versão 2.0 do podcast, que virá ao ar em breve.
Em breve.
Exatamente. E quem é fã antigo sabe que esse breve é um breve não tão breve.
O em breve pode durar de 1 mês a 1 ano.
Ou não.
Ou mais, né?
Ou mais é boa. E aí, nessa versão 2.0, terá um trabalho especial aí pra destacar aí os comentadores, os contribuidores aí do site, né?
E a galera do Twitter, que tá cada vez mais... É, sei lá, cara, agitando e ajudando a gente.
Discutir progressivo em 140 caracteres é uma coisa que eu nunca tinha feito, cara. Uma coisa divertidíssima, cara.
Cara, não cabe nenhum solo no 140.
não cabe nem o título do nosso post, cara.
É isso.
É complicadíssimo, cara. Mas é legal, cara. Tá muito bacana. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E não canso de agradecer, não. Em todo episódio eu vou agradecer sim, que vocês têm sido fodas, bagarai.
Eu não falo os nomes, mas... Como vem escrito nos cards, e o novo UN. Né? que tiveram dois ouvintes que mandaram pra gente sugestões de músicas, né? Não cabe aqui pra gente colocar porque a gente coloca os lançamentos da semana. Mas vamos falar aqui os vídeos, vamos linkar ali embaixo, o vídeo no YouTube. O Alex Piaz, um amigo nosso lá do Twitter também, mandou pra gente um vídeo de uma banda chamada Winds of Steel, que, como a gente falou de Rush, é um lance meio, uma influência do Rush, assim. Segundo ele, da fase dos Signals, né?
E medo.
É uma banda holandesa, um power trio holandês da década de 90, calcule.
Olha só. Podemos colocar no né?
Não? Talvez, né? Uma boa.
Continue.
E, segundo ele, os discos são bem raros de achar e tal. Ele até mandou, assim, um link pra download. Eu não sei se compensa, se a gente pode colocar. Mas
a gente linka o tweet dele.
E teve uma outra pessoa que mandou pra gente também, uma banda chamada Teramelos.
Caraca, essa eu não vi.
É, e o nome da música é Purple and Stripes. Só que, cara, chegou seu e-mail aqui e tá escrito assim, não identificado pelo
Windows Live Message, não é?
É. Windows, não identificado no Windows Live. Seu e-mail, não vou falar seu e-mail aqui, né? Sacanagem.
Arroba hotmail.com.
É, @live.com. Muito estranho. Agora você vai saber que é você, porque só você deve ter o @live.com.
Então, vocês que estão com live, tá meio esquisito aí, cara, e-mail de vocês. Porque os dos dois vieram sem nomes.
Mas o dessa outra pessoa não veio o nome. Ele também não falou o nome, não assinou, só simplesmente escreveu. Chamou a gente de jovens. Então,
jovem.
Talvez seja o Thiago, nosso amigo da Irlanda.
Pode ser. Aliás, por onde será que anda ele, hein, cara? O cara desapareceu, mano.
Ah, ele falou hoje comigo sobre a água congelante da Irlanda, alguma coisa assim.
Que bonito. Fale pra ele aparecer mais vezes.
Isso bem. Segundo ele, é um bando de Matt Rock.
Opa, bom. Quase um post rock, ele tá ali.
É mais jazz, assim.
É, é mais trabalhado, quer dizer.
É uma música, na verdade, não é barulho. Enfim, tá ali embaixo no post também.
Maravilha. Galera, pra vocês que forem mandar e-mails pra gente, pra contato@progcast.com.br, procura mandar o nome e o lugar e a idade, só pra gente ter o controle e formar uma base de usuários, né, de ouvintes, né, cara?
É.
E aí é bacana, porque às vezes dá esse problema aí, né, e você não fica um ponto de interrogação na multidão, sabe?
Ah, e outra coisa, um podcast pediu pra gente sugerir eles. Eu não sei qual é o nosso poder de influência assim nas pessoas, mas tá bom, cara. Um podcast chamado Vulgo Cult, né? Eles falam de temas aleatórios, vamos dizer assim, música.
Temas aleatórios. É. E fica cada. Quando você acha que não pode melhorar.
É, então. Né? É, fala de música, games, filmes, críticas sociais, eu acho. Enfim.
Eles estão começando, né? Ele tem quantos episódios?
É que assim, eu não sei se você lembra de um cara, acho que era Thiago, não sei o que, TNT, que comentou uma vez. Ele já tinha um podcast antes. Eu acho que esse daí é uma nova versão daquele podcast.
Você acha que é?
É porque é o mesmo cara, porque é o Thiago JN, alguma coisa assim.
Ah, me lembro do Thiago JN.
Então, é ele. Ele é um dos caras lá, entendeu?
Ah, então tá explicado. Olha só, seu Thiago JN, você podia ter dado, né, usado da influência, da amizade com o pessoal do Broadcast, né?
Sim, é ele. Enfim, quem que tiver interesse aí, acessem o Vugoku.
Estará no post. Então, sobe a música e vamos para os lançamentos dessa semana.
Lançamentos da semana.
Vamos para mais uma semana de lançamentos da semana. Eu, que sou um grande fã daquele que nos deixou essa semana, um gênio da informática, um gênio da tecnologia como um todo, né? E todo mundo tá falando da morte precoce do Steve Jobs, que é uma tristeza, que eu fiquei mega abalado e tal. Eu tentei fazer uma homenagem aqui no podcast. Como o podcast faria uma homenagem...
Não é assim, né?
É, deveria ser de outra forma. Como o Procast faria uma homenagem à, né, altura do Steve Jobs, né, cara? Então, por sorte, caiu na net hoje vários posts, né? É, e um deles, dos discos, os prováveis discos que ele mais ouvia.
Os prováveis discos que ele mais ouvia.
É, porque uma vez ele mostrou o Ping, que é a rede social do iTunes, onde mostra os seus discos preferidos, e bateram uma foto e de lá tiraram 10 10 discos.
Era fã de
que era o que aparecia. É verdade, a loucura chega a esse nível.
Eu não dou um ano pra ver a religião, isso aí.
Já, pra mim já demorou, né? Deveria ser enquanto ele tava vivo, né? Vi de Maradona, né?
Não, cara, a pessoa tem que morrer pra ver a religião.
Não, mas Maradona, porra, né? Como vocês
falam? Maradona não é uma religião, cara.
Ô, oh, Maradona é religião, sim, cara. Tem religião Maradona, né, gente?
Maradona é um cartel de drogas, cara.
Não. Olha, eu só vou deixar essa porra na edição porque eles me tiraram o Roger Waters no dia do meu aniversário. Então se fudeu os argentinos.
Deixa aí, meu. Eu não tenho medo dos argentinos.
Eu também não, bando de cocaleiro, filho da puta. Mas vai. Seu cocaleiro é um xingo muito escuro, né? Seu cocaleiro.
Eu vou começar a usar muito isso, cara. Cocaleiro. É demais.
Excelente, cara. A lista dos discos dos jovens, cara, é imensa. Tem Rolling Stones, tem...
É, são 10, né? Não é imensa.
É, são 10. Tem desde Rolling Stones, Bob Dylan, Grateful Dead, enfim, tem vários. Só que o mais interessante, é o que mais chega perto do progressivo, aliás, ele, né, era a juventude anos 60, né, cara?
Kombi colorida e tal?
Kombi colorida e tudo mais. Ele era todo riponga, enfim, né, não precisa explicar. É um artista bem conhecido, na verdade, ele é bem famoso, até pelas histórias fora do palco, né? Que é o Cat Stevens. E ele que agora é o Yusuf Islam. Que ele se converteu ao islamismo e tem um nome totalmente diferente. É verdade, agora é o Yusuf Islam. Você não acha mais o Cat Stevens. É que nem o lutador lá. Como é que é o lutador? O Dali, Ali, Muhammad Ali.
É.
Muhammad Ali, Muhammad Ali.
Poxa,
Muhammad Ali é foda, né?
John Smith.
É, sei lá, algo do gênero. É, ele lançou vários discos, né? E um deles, que é o que o Jobs gostava de ouvir, é o T for Tillerman, que é um disco de folk, é de 70, e a gente vai ouvir o que eu imagino que é uma música que o Jobs com certeza ouviria. Pelo menos eu gostei do título e é bacana.
É.
Que é Where Do the Children Play?
Achei que você ia sugerir alguma do Pineapple, tipo, mas tudo bem.
Pineapple, tipo, não tem trocadilhos do Carilho.
Ok, tá bom. Então eu fui um pouco mais longe. Eu achei uma banda aqui de prog metal da Irlanda.
Nossa!
Que se chama Elencos, deve ser assim que fala. Eles lançaram um álbum agora, Rule by Thieves, né? E a gente vai ouvir a música aí, é Pompey the Butcher.
Muito bem, então aumente agora o seu fone de ouvido e escute muito folk e prog metal aqui no podcast.
You want to, if you want, is you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Children play.
vapors fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Muito bem! Estamos de volta para começar agora. Agora, cara, melhor parte do episódio, cara.
Por que melhor? É melhor. Você vai falar mal bastante, assim?
Não, quem vai falar mal? Eu não vou deixar vocês falarem mal do Bi, cara. Impossível.
Tá bom.
Antes de começar, deixa eu só falar rapidamente que a gente, como eu disse na entrada, a gente já falou sobre esse episódio, sobre essa banda. Falamos até o Wormed Lane, então no post vai estar o link pra você ouvir o programa anterior. Ouça o programa anterior, porque Pain Salvation, você tem que ir ouvindo de acordo com os lançamentos, cara. Se você pegou atravessado, né? Se começou a ouvir pelo Bi que nem eu, sabe? Tem uma visão meio distorcida da realidade, mas é boa. Se você começou a ouvir pelo Bi, você tá bem.
Começou. Cara, vocês não falaram
Se você simplesmente...
Foi o primeiro que eu comprei deles, cara. Puta mancada. Achei que era um CD de verdade.
Caraca, já começou. Esse olho falou, mas cadê o peso disso aqui, cara?
Não, eu sabia que não era uma coisa pesada, mas eu achei que era um CD de verdade, né? E os nomes estão meio, tipo, trocados e tal.
É. Eu vou te falar que eu nunca ouvi esse disco inteiro. Nunca tive paciência pra ouvir o 12.5 inteiro.
Ele é de 2004, né? Ele é de... Ele é um pouco antes do Bi, né?
É, saiu um pouquinho antes.
Acho que... Não sei se é 2003, 2004. É aquele negócio, né? Um registro acústico deles, assim, que eles deram uma alteradinha tanto nas músicas quanto nas letras, né? E eles pegaram as letras de outros discos e deram uma mudada nas letras e com isso deram uma mudada no conceito. Então, o 12.5 lá, ele é meio que um conceito à parte, sabe?
Ele virou tipo um universo paralelo, né, na história, né?
Isso. Ele é um spin-off do Pain Salvation.
Caraca.
É o Pain Salvation Tales, né?
É um spin-off Salvation, por exemplo.
Mas depois do lançamento desse acústico, nesse ano de 2004, veio o que seria, e isso são palavras do Royo, porque o Royo chegou pra mim e falou, cara, escute esse disco dessa banda, porque ele é o Dark Side of the Moon da banda.
Não foi isso que eu falei, cara. Eu falei que o Bi fez o Pain Salvation ser considerado o Pink Floyd do novo milênio. Era o único jeito de convencer você a ouvir.
Cara, e puta que pariu, que álbum, cara, que álbum.
Eu acho que é um exagero, porque assim, o Pink Floyd, ele tem uma carreira mais diluída. O Dark Side of the Moon, ele é o melhor do Pink Floyd, mas não mais conhecido. O mais conhecido é o The Wall, né? Então eu acho que uma análise, uma comparação mais legal seria, tipo, o Bi é como se fosse o Black Album do Pain Salvation, sabe? Ele é o mais conhecido, foi o que mais vendeu, é o melhor pra muita gente, é o mais bem produzido. Só que, assim, ele junta tudo em um, né? É o que explodiu a banda no mundo todo. Então, assim, eu acho que eu penso como este exemplo, eu acho que ele encaixa mais legal, assim, pensando no exemplo do Metallica.
E um tempo depois os fãs falam que antes era melhor e agora tá voltando a ser bom.
É impressionante. Eu peguei, eu nunca ouvi o disco de estúdio. Até eu tava ouvindo o episódio.
Como assim você nunca ouviu
o disco de estúdio? É por isso que eu até vou perguntar isso aqui agora. Eu me lembro, na verdade eu tava ouvindo hoje o programa passado, e você, Fábio, tinha dito que o Bi ao vivo tinha sido gravado antes do Bi de estúdio.
Isso.
O Bi de estúdio é muito diferente, né?
Uhum.
Ele é realmente muito diferente, sim. Eu escuto, eu não quero ouvir mais nada, sabe? Eu quero ouvir o ao vivo, pra mim é o real, sabe? Se o de estúdio for um pouco pior que o ao vivo, eu nunca vou ouvir estúdio. Eu vou ficar com uma apresentação ao vivo que pra mim já é mais que o suficiente.
Ah, não sei, cara. Eu considero aquele... Esqueci como é que é o nome. É Live Stage Production, um negócio assim, né? Que saiu junto com o vídeo, né? Então...
Original Stage Production.
É, um negócio assim. Essas frescuras do Daniel aí. Mas aí, eu acho ele um rascunho do Bi, sabe? Tem uns solos assim que são ruins, assim, que não funcionam muito bem. Eu acho que é o solo da Lilian Cruentos, que ao vivo ele não tá tão legal. Você sabe que ele tava sendo desenvolvido, mas não tá pronto ainda. Que no estúdio tá pronto. Então tem um monte de coisinhas assim que, sabe, que eu não gosto tanto, assim.
Na verdade, esse solo, cara, de Lilian Cruentos, ele é broxante no ao vivo. O CD ao vivo
então eu acho muito ruim. Melhor. Uma das razões de eu não ouvir mais esse Bi Live é por causa disso, cara. Tem uma... Assim, eu assisti na época, assisti 500 mil vezes, achei ótimo na época, achei... Mas assim, hoje em dia eu não assisto mais. É porque tem várias falhas ali, né, naquele negócio. Tem várias coisas que eu hoje, analisando mais racionalmente, coisa que eu não fiz na época, você vê que tem muita coisa errada, porque o Daniel, ele fez tudo, cara. Se vocês prestarem atenção no crédito, tá lá. É letras por ele, é música por ele, palco por ele, instrumentos por ele, iluminação por ele, contra a regra dele, tudo é ele, sabe? Então,
tinha quantos dele?
Alguma coisa acaba saindo errada, assim, tá? Então acho que ficou meio amador por conta disso. Pra quem não viu a banda ao vivo em 2005, eu acho que é legal pra ver que muita coisa que ele fez no show aqui, tipo naquela de Pecúnia lá, né, que ele se veste como Mr. Money lá, quebra taça, faz todo aquele negócio que ele fez no show. Acho que é legal por causa disso, né? Mas pra quem já viu tudo que a banda fez na época, acho que é um negócio que meio que é dispensável.
O show que saiu em DVD, na verdade, uma caixa, o CD ao vivo e o DVD do show, tem um nome muito pomposo, né, como você falou, né? Que é o Pain & Salvation com a Orquestra da Eternidade.
Isso,
né? A orquestra foi Eternity. É, pô, muito foda, cara. Que são 6 pessoas de cordas, assim.
9
de 3
pessoas.
Violinos, um cello e exato.
Todos assim. De óculos escuro e aquela pasta d'água na cara.
É, nossa, muito louco. O Daniel, ele parece aquele gêmeos do Matrix, sabe? Aqueles que vestem sobretudo branco, que ele taca rabo de cavalo, óculos igualzinho dos gêmeos, cara, do Matrix. Eu tava vendo, falei, caraca, cara, olha só. Daqui a pouco ele vai, sabe, dar um grito e sumir, assim. Vai ficar verde e desaparecer, sabe? Mas, cara, puta, é de cair o queixo, cara. Eu acho muito foda, cara. Não tem como. Eu não tenho como definir o Bia, sabe? A não ser muito foda.
Mas o Bia Live ou o Bia Studio, mano? Você tá confundindo as coisas aí.
Não, o Bia Live. O Bia Live pra mim, puta, é o
que há, ó, o Bia eu já não acho mais aquelas coisas, cara. E entre ele e o Bia Live, eu acho o Bia muito melhor que o Bia Live.
Sim, eu também acho o estúdio muito melhor. Fim, vixe, nem se compara, nem se compara.
Ah, não sei, cara. Eu vou ouvir o de estúdio agora, falaram. Eu tenho medo de ouvir de estúdio, de verdade.
Isso,
não,
vai lá.
Eu ouvi até hoje porque eu tenho medo. Eu olho e falo, puta, e se não for da hora?
Cara? Não for da hora.
Porque é a primeira vez, porque eu gosto de ouvir disco ao vivo. Eu acho assim, se o cara fez ao vivo uma coisa muito foda, então, ou igual o disco, tá de bom tamanho, sabe? 3 estrelinhas pra você. Uhum. Porra, eu ouvi o Bi, cara, acho que eu dei repeat no DVD, assim, sabe? Pra ver de novo o show.
Então, mas o legal de disco ao vivo é a espontaneidade, a interatividade com o público, essas coisas. Isso não tem no Bi Live. O Bi Live, ele é ao vivo só porque foi gravado ali com meia dúzia vendo ali, então acho que não é um...
É um teatrão, né, cara? É um teatrão que nem os caras batem palma e vibram e ele não interrompe a música.
É mais um teatro, né, mais cara? Teatro do que um show.
Então, exatamente, é mais um teatro. Então eu acho registro ao vivo tem que ser igual o que saiu em 2009, que é o Andy Themes, né? Esse é um ao vivo mesmo, assim, propriamente dito.
Que só vale a pena o show mesmo, né? O documentário vai se ferrar, né? Mas tudo bem.
Mas é legal, cara, o teatro faz parte do conceito do Bia, né? É que você não pegou. Você não...
A verdade é que ninguém entende o conceito do Bia, tá todo mundo aí.
Isso é verdade, cara, isso é verdade. Eu tava lendo aqui no encarte de novo, né, do Original Stage Production, que ele descreve, né, o porquê que ele fez o Bia, né, e ele conta mais ou menos os conceitos que ele usou e tal. Você lendo o que ele escreveu, você chega à conclusão que o Daniel é um maluco do caramba, né? Ele realmente tem problemas sérios de cabeça, né?
Sim, mas no Remedy Lane a gente já sabia disso.
Ah, sim, mas até lá você pode falar, pô, o cara é artista, né? Não, mas não, aí ele descreve, né? Tipo, não, há muito tempo, desde 96, eu tenho essa ideia e um conceito veio pra mim porque quando eu peguei uma obra de arte, eu senti uma coisa diferente, uma sensação. E fala, cara, que isso? Que papo de maluco, sabe, cara? Fala que você é um poeta, sei lá, mas não, ele não, porque eu senti uma parada diferente e tal.
É, isso também pode ser uma baita de uma cascata, né? Às vezes ele só teve um... Ele pensou isso um dia lá e quis dar uma enfeitada na história, falando que foi uma inspiração de um dia lá, né? Então, pode acreditar muito nessas coisas também, né?
Isso é verdade. É biografia no CD, né, cara?
É uma coisa que a gente não pode dizer que ele é humilde, porque humilde ele não é, né, cara?
Não, com certeza.
ele é bom e ele sabe disso, né? Isso que é foda.
Esse é o problema.
E aí, tipo, o Pain & Salvation é ele, né, cara? Mas o Pain & Salvation é a imagem dele, cara. Ele fez o Pain & Salvation, a própria imagem dele, assim.
É, existem bandas que crescem e uma pessoa se destaca e isso gera problemas de ego, né? Como os Smashing Pumpkins lá, o Guns N' Roses e tal. Eu acho que o Pain & Salvation não vai ter isso, porque desde o início a banda era dele. Os que entram na banda entram sabendo que vão ser coadjuvantes. Se você não quer ser coadjuvante, você não entra, tá ligado? Acho que por isso que é uma banda meio assim, sabe? Troca de integrantes, não por briga, troca porque os caras...
É contratado, né?
Os caras cansam, eles querem outras coisas, ou igual o Chris lá, ele que queria outra coisa, o Johan Lange lá, ele queria ficar com a filha dele em casa, não é porque eles tretam, sabe? É uma coisa assim.
Cara, agora vale o registro de uma parada no, aí ainda no teatro do Bi no show, foi o susto que eu tomei, né, quando eu tava assistindo, porque o Royo falou, ó, tem um guitarrista que parece um duende, meu louco. Aí, porra, tá o primeiro pianista que ele parece um serial killer, né, cara? O cara, ele tem a cara de serial killer, é inacreditável, né? Branco pra cacete, careca de tudo, né, cara? Falei, nossa, cara, né? E ele tem uma cara de maluco, né? Aí veio o Johan Halgren, cara, que eu falei, que porra é essa, cara? O cara, um parece o cara do Matrix, outro parece um sem camisa com dread girando, né, cara? E o outro é um serial killer, que banda é essa, sabe, cara? Pô, tá acontecendo, né?
E eu tava vendo a hora que depois que o Daniel sai daquele lago de água no meio lá, que ele ia pisar num fio e tomar um choque.
Mas é que nem o cara da uva, né?
Isso sim iria ser espontaneidade pura, né?
Daí sim, ia ser performance. Se ele simulasse um choque, cara, daí sim o Bia ia entrar ganhando respeito.
A questão do conceito é que é uma coisa muito subjetiva, né? Ele fala de várias coisas, fala dessa questão de questionamento a respeito de Deus e tal, do que seria Deus, ele se questionando, o que é, o que não é, o que deixa de ser, o que vai ser, o que não é, etc. E aí cada pessoa entende de um jeito. Então, na época que lançou esse disco, eu lembro na comunidade lá, várias pessoas, várias piras escrevendo as coisas, porque não sei o que é isso e aquilo. Assim, o Bio, acho que a pessoa que lê esse conceito vai entender alguns pontos chaves básicos, mas cada um acho que ele interpreta de sua forma, assim.
É que nem fazer um filme sem final e deixar pro público discutindo até a morte, né, cara? Ninguém vai chegar em nenhuma conclusão, né?
Tipo a origem, assim.
Exatamente, cara. É muito legal, sabe? Essa presença de espírito que ele teve de falar que, pô, que um dos conceitos que ele foi o fato de que já pensou Deus que criou tudo isso, todo mundo, todo o universo, né? Toda a Terra conhecida, seja tão confuso, né? Quanto a gente, né? Se a gente é confuso, imagina ele que criou tudo isso, né? Ele deve estar perseguindo uma verdade, perseguindo ele tanto quanto nós, né? Falei, caraca, cara, que legal, meu. É uma coisa...
É que assim, esse conceito já tem na mitologia nórdica.
Ah, é? Ah, eu não sabia, por exemplo. Eu sou poser de mitologia. Tem nada.
É, então. Tipo, o próprio Odin lá, tal, ele cria um...
Anthony Hopkins.
Não Anthony Hopkins. Odin de verdade.
Então, cara, mas ainda assim, as pessoas que estão... Por que o Bio, acho que ele pega tanta gente, assim, inclusive, conceito. Acho que quando a pessoa ouve e interpreta as letras numa da vida dela, sei lá, os seus 18 ou 20 e poucos anos, assim, quando você tá questionando algumas coisas, alguns dos seus conceitos e tal, e acho que pega isso, eu acho que as pessoas se identificam nisso, nessa parte do questionamento, né? Então, assim, eu acho que uma das razões pelas quais o Bi, ele não me pega tanto, acho que quando eu escutei o Bi, eu já tava meio que eu já tava bem resolvido nesse aspecto de religiosidade ou da falta dela, né? Então acho que por isso que eu li assim, da hora, né? Mas tipo, e aí, sabe? Então, assim, eu acho as letras boas, eu acho elas bem construídas, eu acho tudo isso, mas não é um conceito que eu acho o melhor deles, sabe? Acho que tem outros, assim, eu não sei se ele tá nos três que eu acho melhores, assim. Não,
caraca,
eu não acho,
cara!
Eu tenho certeza, não acho que se ele tivesse no, tá no top 5, no 3 ele não tá, não.
Caraca, cara.
Eu não tô ruim. Eu tô dizendo que ele não... Ele não me comove. Mas quando uma pessoa se comove por ele.
O Bi é um disco tão metafórico, assim, que dá pra ter, cada um vai ver de um jeito mesmo.
Isso que é legal, cara. Porque daí isso estimula a troca de ideia, né, cara? E a viagem sem fim do pessoal, né? Imagina uma galera que tá numa mesa, num bar, discutindo o conceito do Bi. Vai até o dia seguinte, né, cara?
Eu me lembro até de uma menina na comunidade que disse que fez um projeto de conclusão de curso dela de alguma coisa a respeito do Bi.
Caraca!
Eu não lembro que curso era, obviamente que devia ser algum curso que a pessoa pode fazer isso. A menina não...
Filosofia, devia estar, certeza.
A menina não ia estar fazendo engenharia, provavelmente. Mas assim, eu lembro dela ter falado isso lá e tal, que tava fazendo, mas aí isso faz tempo já, né?
Cara, o Bi me pegou porque a primeira música, ela já... É isso que você... Eu já olhei e falei, cara, aquela sensação veio pra mim, sabe? Tipo, eu olhei assim e falei, caraca, cara, Partos é isso aí, sou eu, sabe? E pô, cara, isso foi o disco em várias épocas diferentes da minha vida, que eu sempre voltava a ouvir. Aí cada época eu voltava a ouvir uma música em específico, sabe? Falar, pô, essa aí é agora, é essa, entendeu? Encaixa. faixa. E, pô, por causa disso, cara, pra mim, Bia, o melhor, assim, ele era o melhor disco, ele tá em segundo. Depois eu falo quem ganhou, aí vocês vão me xingar. Mas, cara, ele é muito foda, ele é uma obra, assim, engraçada que toda Pure Salvation é conceitual, né? Mas essa eu considero como sendo a obra conceitual, cara. Pra como um disco, pra ouvir música, ele não seja o meu preferido mais. Mas sempre que eu quero ouvir e viajar em conceito, ficar pensando, imaginando, eu, opa,
Bia. É, então, eu não ouço, mas eu ia de saco cheio com tudo que é épico, sabe? Tudo que é épico me enche o saco, sabe? Então eu não ouço mais por causa disso. Eu ouço algumas músicas, né? Principalmente a Diffidentia, né? Eu gosto muito que, o início dela é igualzinho o High Hopes do Pink Floyd, né?
Sim.
Aquele pianinho lá. É, então, muito dente. Só que eu ouço a versão do Ending Theme, que é um tom acima, né? Então eu acho que ela ficou muito melhor. E o fim dela, tudo fizeram, assim. A versão do estúdio eu não ouço mais, assim. O Bia, acho que foi naquela época do show, só. E hoje eu considero ele um disco normal, assim. Então, mas eu entendo que para a maior parte dos fãs, ele seja o melhor. Então, perfeitamente, não é um disco ruim. Eu tô repetindo de novo, porque é bom deixar claro. Não considero
é bom ruim, usar, antes que te ameaça.
Sei lá, é uma coisa pessoal. Assim.
Foi, você que é o cara das... explica aí, dá uma geral no conceito do álbum.
É, então, tipo, começa com um carinha. Carinha não, uma personificação, vamos dizer assim.
É, um carinha, peraí, você vai definir o conceito um carinha.
É um carinha fazendo perguntas, mente, mas assim.
Uma criança de 5 anos tava fazendo perguntas.
É, né? Então tem Animae Partus, né, que é, cara, quem nunca usou essa música, descrição em alguma coisa, levante a mão.
Tuais nas minhas costas, cara.
Ele basicamente conta um mundo, não, ele insere alguns personagens também, e ele dá ideia, pelo menos, que toda essa história é um ciclo. Então, tipo, a pessoa cria um mundo, daí o mundo acaba e sobra pra uma pessoa. E essa pessoa que sobra, ela cria um outro, de alguma forma. A parte é meio... É bem metafórico.
Ele vai criando... Pelo que eu entendi, ele vai criando coisas que possam responder a pergunta dela, né? As perguntas dela. E nunca dá certo. E aí... Arion, cara. Ele tá lá, entendeu? É um conceito normal, né?
É porque toda criatura é um espelho do seu... Então, assim, acho que ele tenta se procurar ali e tentar se entender, tentar entender uma existência. Então, em momento algum, chama de Deus o Deus, zoando, assim, o Deus judaico cristão ocidental, né? Mas, assim, é uma...
Anthony Hopkins.
É, uma noção de Deus mais pluralista, assim, uma noção de força superior, que é o que tá em moda agora, né? Dizer, né? Isso. Não, não acredito em Deus, acredito em uma força superior, seja verdade. Lá o que isso queira dizer, né? Mas, então, mas assim, cara, não, por isso que... Não, por isso que é meio...
Olha só o desprezo na voz, Fábio.
Ah, cara, é que como eu disse, tô numa fase que eu tô achando tudo que é muito, muito épico e tá me enchendo o saco, tá ligado? Eles são uma banda de rock. Vai falar sobre outras coisas, né? Sobre, tipo, às vezes eu sinto falta do rock quando ele só falava de moto e de minas, assim, tá ligado?
Tô numa fase motorhead, Fábio.
É, não, esses caras que querem com minha guitarra vou salvar o mundo, tá enchendo o saco um pouco, tá?
Se você quer fazer conceito, vai escrever um livro, né, cara?
Então,
não dá ideia, cara, pro Daniel.
Então, a única coisa foda é que ele provavelmente já faz isso, né? Então.
Droga.
Cara, eu vou falar bem sério, do Bi, eu sou hoje, cara. E Mago, Diffidentia, que o Fábio falou, e Terímpios, pra mim, música dele.
Ué, ou então, como dizem, né, a Interímpios, né?
Interímpios.
Nossa, Interímpios.
Muita gente escreve, né, Interímpios. E mais, uma que eu gosto pra caramba de ouvir, que a única que eu uso de verdade até hoje é aquela do pianinho na bola é Pluvius Aestivus, né? Aquela é muito boa, e aquela é uma das únicas músicas, assim, que é inteira do Frederick. Uma música é dele, não é do Daniel. Não tem nada dele, ela é inteira do Frederick.
Deve ter sido um custo pro cara conseguir pôr no CD, né?
Teve que mostrar umas 10 vezes pro Daniel, né? Oh, meu, que da hora.
Ele ficava tocando toda hora, né? Pra botar no...
assobiando, né? Passava na cantina, assobiando. A música, né, o Daniel? Eu escuto muito de Pecúnia, cara. Pra mim é a melhor música do CD.
Aí, outra coisa que me enche o saco também é título de música em latim, né, cara? Ele fez um... né, meu? Para com isso.
Pô, mas o título das categorias do Procast são todas em latim. Ah. Segue a mesma tendência.
Verdade, é do B, né?
Vocês são uns vagabundos.
O único nome que pronunciava normal é o Mr. Money, né, cara? Que é o único personagem do álbum. E falando de música, né? Da música em si, o B foi a última vez que eles tiveram uma formação completa de banda, né? Que a partir do Scarsick o baixista desapareceu,
isso,
né?
É.
Era qualquer Zé Mané que os caras pegavam pra tocar baixo, né? No show, no ano passado, veio um emo.
É,
cara.
Foi.
Não, esse ano. O show desse ano veio um emo.
Tô, é, foi.
Chegou o cara com uma franja do tamanho do baixo, assim, olhei pro cara e falei, que é isso?
Não, Daniel, esse ano seja uma representação de masculinidade, né? Mas...
É. Não, mas aquela camisa dos take fartinho,
que,
né, cara?
Que ele usou em todos os shows, né?
É, eu espero muito, cara. 15 exemplares.
Pelo amor de Deus, cara.
Uma só, cara. Certeza.
As pessoas não são um povo muito higiênico.
Os europeus não são muito higiênicos, em geral.
Então, porque daí no Sky, que foi lançado em 2007, que teve um intervalo entre o B, né? Que depois que lançou o B, eu falei, acabou a banda, né? Não precisa de mais nada, né? É isso. Aí veio o Scarcy, que eu comprei por curiosidade.
Porque tava barato, né?
Exatamente, eu comprei porque tava barato, nem lembro quanto eu paguei. Não era, mas tava barato. E olhei e falei, cana.
Não é, e realmente não é uma capa que atraia curiosos, assim, né? Então,
verdade. A capa faz o efeito inverso, ela afasta as pessoas.
É uma capa meio estranha. Ah, eu reconheço que todos os discos do Pelo Planeta, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei de nenhum, assim, mas dá...
Isso porque é o freak, né?
É um negócio que eu me forço a ouvir porque eu sei que eu vou gostar. Então, assim, eu preciso me dar um tempo pra ouvir, pra ir ouvindo, vai forçando, vai destrinchando uma coisa ali. E que ele demorou muito tempo pra eu gostar dele, sabe? Então, quando ele lançou, eu gostei das clichês, né? Gostei de América, gostei de Disco Queen, etc, né? As outras ficaram meio esquecidas. Eu só fui gostar de verdade dele mesmo, cara. Acho que ano passado, cara, que eu tive um insight dele, assim. Eu vou ouvir ele assim, vou dar uma olhada. Aí fui lendo as letras, fui entendendo, fui vendo, falei, nossa, eu já fui um entusiasta dele.
É, porque o conceito totalmente filosófico no B, né, agora virou um negócio muito mais
físico, mundano. Né? Mais mundano. E extremamente etário também.
Exatamente. É, ele fala. Exato, é.
É uma crítica ao sistema, digamos. Pronto.
Isso, é. Melhor definição, porque ele critica tudo, critica o consumismo, a fé, a falta de fé, a falta de consumismo.
Essa época, ele tava meio puto, assim. Eu me lembro que após o B, né, foi a época da TV invasão do Iraque nos Estados Unidos, e ele pôs no Night um monte de coisa lá e tal, né? Falou,
tanto que eles estavam, né, nos Estados Unidos.
É, então, o cara nos Estados Unidos por uma treta lá, que aí veio o Bush daquela história de revistar estrangeiro no aeroporto e tal, e ele tava na época com o Flower Kings, né, e ele recusou a se passar por isso, sabe, a ser revistado em aeroporto. E o Flower Kings queria ir pros Estados Unidos, tinha um lá, e ele não quis ir. Aí eles meio que lá ele não foi, e ele saiu do Flower Kings por conta disso, né.
Caraca.
É, aí ele tava meio puto, caço, foi,
né,
e foi, né,
tava revoltadinho.
É, tava revoltos.
Revoltos.
Aí ele tava, eu me lembro que ele tava escrevendo textos e botando no site da banda, assim, ele tava muito puto, assim, com a passividade que as pessoas aceitam as coisas. Isso foi um pouco antes do... É porque todo mundo fala, mas ninguém toma as ações básicas que poderia tomar no dia a dia. Tipo, eu me lembro até de um texto que ele escreveu, falou, tipo, todo mundo fala tanto aí, mas todo mundo quando passa na frente de um... Por exemplo, é só dizer não, é só não entrar, sabe? É simples, assim, né? Fazer coisas assim simples no dia a dia. Então ele tava muito revoltado nessa época, e eu esqueci que
Vai falar isso pra um gordinho como eu, é só falar não dá.
Então, ele
eu vou responder pra
ele. O que ele critica é exatamente isso, sabe? Essa passividade com que as pessoas vivem hoje. Então, tem várias letras que falam isso, né? Falei isso, que as pessoas, elas compram esse monte de fast food que engordam, aí depois eles pegam elevador pra subir dois lances de dois andares, né? Pra chegar nos apartamentos. Kingdom of Loss, né? Aí eles chegam no... Aí eles assistem aquele Shoptime e compram aquele Stairmaster, que se você subir, é escada.
Subir escada.
Ou seja, tipo, não faz sentido. Só se você não comprar o negócio, subir as escadas, sabe?
É, exatamente. É, não. E, cara, King of Loss é a melhor crítica à humanidade já feita, cara. Ele tocou no show, cara. Eu enlouqueci, cara. Caraca.
Não, eu achei muito foda também. Porque eu acho essa uma das melhores do Scarcy. Por causa da letra, principalmente.
Uhum. Exatamente, eu também. Eu não gosto do Scarcy como um disco inteiro. Na verdade, tem três músicas aqui que eu escuto de verdade. Quando eu ouvi, eu fui gravar uma banda de metal. Aí, tudo bem, Scarcy que vem, aquela puta pauleira, né? Aí vem Spitfall, puta pauleira, fala, caraca, né? Aí vem Crabby Cave, Cage. Eu não gostei de cara.
Falei, nossa, eu acho que eu mais gosto do disco também, por causa da letra.
Não, mas eu também, eu aprendi a gostar justamente por causa disso, porque a música, foi aí que eu não gostei do Scarsick, porque assim, as letras são tão boas que não precisa de pauleira, sabe? Então, ele colocou muita pauleira.
Cara, pra passar o sentimento, revolta.
Porque ele, ele tava bravo, como é que ele vai passar raiva com musiquinha calminha, né, cara? É meio difícil, né?
Tocar Enya. Enya canta sobre revolta. Não, meu.
Enya cantando Disco Queen. Pô, é essa, cara. O cara é maluco.
Cara, cada música do Scarsick como se fosse uma banda diferente, cara. Esse é o maior mérito.
Então, ele é panfletário nesse sentido. Ele critica o estilo de vida dos Estados Unidos, né? O estilo de vida das pessoas no mundo todo. Não só nos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos ele tem esse estilo de vida pro mundo todo. Então, a América faz isso, né? Na Kingdom of Lost, na Idiocracy, né? Na Flame to the Moth também. Todas, né? Acho ele bacana por causa disso. Não vai dar pra ficar falando também de cada letra em específico, mas eu recomendo fortemente que as pessoas prestem atenção nas letras, assim, que é uma coisa que dá a impressão que o Scarsick é conceitual, mas é. E vale a pena dizer também que uma coisa que incomodou muita gente do esquecer o The Perfect Age Part 2, né?
Isso me incomodou a gente não ter falado isso ainda.
Ah, então, eu acho que assim, é aquele personagem do The Perfect Element, ele tá crescendo, então ele tá aprendendo sobre ele. No Scarsick, ele tá aprendendo sobre o mundo. É, tipo, o conceito dos dois discos, For Dummies, assim, é isso, entendeu?
Resumindo bem por cima.
É, então é isso.
Como resumir em uma palavra?
É mais ou menos isso.
É, porque no Scarsick aqui agora, ele tá vendo como o mundo é feito, né? Basicamente, ele tem raiva de tudo isso que ele tá vendo, né, cara? Ele não só questiona, ele critica tudo, né, cara? Ele não aceita nada do que ele tá vendo.
Então, realmente não parece com o The Perfect Element Part 2. A impressão que eu tenho, o Daniel, ele fez o disco e falou, se eu dar uma mexida nessas letras aqui, eu vou mexer aqui, pronto, posso chamar esse disco de The Perfect Element Part 2 pros fãs não encherem mais o saco.
Na verdade, era só ele falar, né? Ele não precisava nem mexer em nada. Era só ele falar, esse é o Perfect Element 2.
Porque realmente, conceitualmente falando, não tem muita comédia falando, não tem quase nada disso, né? Só
se for uma referência ou outra no nome das músicas, algumas passagens, de resto, o Scarsick é muito melhor que o Perfect Element 1.
Não, aí você sabe demais a barra. Peraí. Acho que conceitualmente falando, pode até ser, mas musicalmente não, nem a pau.
Eu gosto mais, cara.
Vamos pôr umas músicas, então.
Cara, bom já falar antes, nessa época o Christopher Gildelow saiu da banda.
Verdade.
Falou nada,
isso é importante.
E foi nessa...
É porque a gente já falou no primeiro episódio que a formação mudava a cada álbum, né? A gente até tá um cara xingando a gente. Pô, os caras não ouvem, os caras não são fãs, pô, como assim? não é assim, os caras mantêm a mesma formação há 10 anos.
É, aí começou a mudar, meu querido.
A formação se manteve basicamente a mesma até o B, né? Só teve aquela troca de guitarrista lá, mas acho que conta muito, né? Ficou com o Chris, aí eu expliquei no outro episódio, né? Aqueles problemas meio pessoais dele mesmo, né? Que ele tava meio de saco cheio, assim, tal.
Ele chutou a bunda dele, né?
ele meio que sair da banda. Acho que ele encheu o saco e saiu, tá ligado? Aí, quem gravou o baixo do Scarsick foi o próprio Daniel, né? Foi ele.
Na verdade, daqui pra frente, né, cara? Quem escreve as linhas de baixo é o Daniel, né?
Aí, na turnê do Sick, né? Até que gravaram ao vivo o Andrew Thames, foi aquele Simon Anderson, né? Ele é Thames lá, né? Chama ele de Mr. Anderson, né? Igual
cara, é verdade.
Cara do Matrix lá. Mas aí, o Simon, ele sai também, meio mal explicada a história. Eu também nem fui muito atrás. O cara nem gravou o disco, saiu da banda, então... Aí eles estão... eles estão meio que sem baixista, assim, né?
Uhum. Tanto que nos dois últimos também não teve, né? Baixista fixo.
Então ele arruma uns caras, uns truta lá, no baixo lá, e se vira aí.
E eu vou te falar, se o Johan Halgren não tivesse uma voz muito foda, que coloca nas obras da banda, nem ele teria lá, porque o Daniel ia dominar tudo essa porra. Tudo que é de corda, ele toca.
Quem toca a guitarra de verdade ali não é o Daniel.
Não, ele faz umas linhas mó difícil, cara. Mó difíceis.
Foda até falar, né?
É foda até falar. As linhas realmente são fodas, cara. Ele tocando assim, ele toca muito rápido, em umas posições muito estranhas, enquanto ele canta, sabe? O cara é muito fora do normal.
Então, ele... Um cara que é guitarrista e vocalista, ele faz uma quantidade muito grande de solos, né, cara? Então, é meio incômodo isso, meio que me incomoda um pouco. É, ele faz uma grande quantidade de solos, quem faz é ele.
Ah, não, sim.
É dele.
Tudo que dá destaque é dele. Mas durante muito tempo, eu vou sempre voltar no show que a gente foi esse ano, mas durante o show, só no show, na verdade, eu percebi que não tinha efeito as vozes no disco. Porque em algumas músicas eu percebi uma voz estranha, um arranjo vocal de fã, né, cara, que efeito louco e tal. Mas não, é o Joe Hahn.
Ele canta muito bem, cara. Ele é muito bom, ele tem uma voz da hora.
Eu diria ele é o responsável pelo feeling das músicas.
É.
A hora que entra a voz dele, que balança, né, contrabalanceia a voz do Daniel, olha que cara, é um negócio louco, cara. Dá um ar totalmente espacial, né, uma mais profunda, assim, sei lá, eu acho...
É o mais sujo, mais rasgado, assim, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer umas melodias bem legais quando precisa, assim, né? Então eu acho que ele preenche um pouco, assim, né?
Então vamos por músicas aí do primeiro bloco, afinal de contas é o bloco, cara, é o melhor bloco que eu já gravei do podcast na minha vida, cara. Cara, o Primal Salvation teve uma escalada gigante, filha, de bandas favoritas, né? Uhum. E eu vou escolher do Bi, porque vocês não gostam do Bi.
Vontade, cara.
Ah, pode escolher.
Senta lá, escolhe.
Cara, pior que é difícil. cara, mas eu acho que vai ter que ser Interímpios, né, cara?
Interímpios
é Interímpios Bi em si, pra mim.
Ah, é boa mesmo.
Curtinha, tem 6 minutos, é bacana. Fábio, dica uma do Scarcinha aqui.
Do Scarcinha?
Do Scarcinha.
vai com a Quimbosa aí, só pra...
Aê, caralho. Satisfez os três aqui,
pronto,
né?
Pronto, é mais simples, então vai essa e pronto.
Então aumentem o volume agora do seu fone de ouvido e muito bem em Primal Salvation agora aqui no podcast.
Expecting to find all that I sought, climb the mountains of the life I bought. Finally, I'm at the top of every hierarchy. Fortunately, there is no one left but me. Dirt and stone, I'm the king upon this withering throne. I ruled every forest, every mountain, every sea. Now there are but ruins left to rule for me. And you see, it beckons me. Life turned its back on us. How could you just agree? Oh, I just don't see. No anger, just this relentless time.
But I am so glad.
I received a letter.
Someone sells us toys in a cheap cartoon. Someone sells us cars in the latest pump that's coming soon. Someone sells us trends through a sitcom star. Someone sells herself in the duck you soap that goes too far. Life on sale.
Can someone please just tell me what happened? I mean, first we pay for a fast food that will make us all fat and tired. So then we pay for elevators so we won't have to climb the three stairs up to our apartments. Then we buy freaking Stairmaster machines so we can burn away while watching someone make real food on TV. Now, if that doesn't make us winners, I don't know what will. I bet we would hang ourselves. The world would just cut us a slack. And now you think maybe you should see a shrink. Help you feel alive again. Yeah, that's a plan. Just tell us how to pay.
Someone sells us men. White House speech. The woman tightly pressed between two bouncing breasts on a Baywatch beach. Someone sells us eyes everywhere I turn. Then introducing them to her stack voice on our concern. This when Caucasia is listening.
If you're tearing down my world, please just try to do it gently. If you're tearing down my world, please just try to do it gently. There is love inside for a dream that has to die.
See, it's really all about time and choice. Fast food saves us enough time to squeeze lunch in exactly when we want it. The elevator saves us just a little more. The Stairmaster lets us choose exactly when to walk the stairs. Time is so important these days. It's becoming a fucking disease. I guess the way it is, it's just about to kill us all in the end. Now with all the time and money we stashed away on this expense, I can only assume that the tickets to hell are really expensive. And for some reason, it's important to be first in line.
Someone sells us God into sells us more, and the marketing looks just the same. Someone sells us fear on TV each day, a shape for every taste. If the flavor's right, we gladly pay. Spot at 6 p.m. But no one is really listening. No, no, not anymore. We're all too busy buying sand, buying more. Oh, buying self-confidence.
Estamos de volta, Royo. Então, vamos falar do primeiro álbum, cara, mais absurdo que a banda já lançou, né, cara? Lançado ano passado, 2010, depois de puto intervalo também, desde Scar Sick, 3 anos até sair. O Road Salt One, com o codename de Ivory, né?
Como é que é?
É Ivory.
É Ivory, é, viu? Só é, eu sou português, é ótimo.
Você só fala brasileiro.
Eu só falo brasileiro.
É, né? Então, é, vamos falar 2 minutinhos antes do Linoleum, sabe? Do é que assim, o Linoleum, ele tem, a maior parte das músicas saíram nos outros discos, né? Mas é que tem umas músicas bem legais, eu acho ele bem interessante, tá ligado? Tem a If You Wait, né? A Gone, né? Que eu acho muito boa, né? essas duas. Eu gosto muito, assim. Saiu meio que uma... Eu acho que a ideia dele era uma prévia pra dar uma amaciada nos fãs, assim, pra mostrar o que tava vindo.
Ele fala isso. Ele tem uma entrevista que ele dá num bar, depois de um show que ele faz. Eu acho que é um bar. E ele fala justamente isso. Ele fala que ele sabia que o Road Salt One era um tapa na cara dos fãs.
Ah, é que o Scar Sick não foi, né?
Não, mas o Scar Sick ainda tá na linha dele, né, cara? Ainda é linha de metal. O Road Salt One não tem nada a ver, né, com o Final Salvation. E ele falou que ele precisava de uma ponte aí, né? E ele criou isso. No Olion, ela é mais na linha do Pessoal Beixa, ele vai diminuindo, né? Ele vai, sabe, dando aquela maciada pra vir o Road Salt One e depois o Two, né?
Começa normal, termina estranho, todo mundo não sabe o que tá
acontecendo. E aí vem o Road Salt One, os caras falam, que porra é essa? Vem o Road Salt One, aí ele se apresenta com uma calça jeans furada no joelho, brinco de pirata e um cabelinho de Jesus, né? Você fala, meu, o que aconteceu com esse cara, meu? O que aconteceu com ele?
Com chapinha, né?
Com chapinha, exatamente. Você fala, caraca, cara, o que aconteceu, né, meu? A primeira impressão que eu tive quando eu vi ele cantando
Eurovision, lá.
Isso, exatamente. Ele tava cantando Road Salt, né?
Uhum.
Caraca, cara. Né? O que vai vir por aí, né? Porque muita gente tava esperando um death metal, né? Depois do Scar Sick, né? Se o cara fez isso no Scar Sick, vai vir um inferno na Terra, né? E aí vem o negócio, cara. Todo suave, totalmente folk. O negócio, como o Roy gosta de falar, totalmente setentista, né? Tudo pro Roy é setentista.
É, então, ele, em várias entrevistas, ele já tava dando sinais claros de que ele tava muito pirado nesse negócio dos anos 70, que os anos 70, o próximo disco iria ser bem, iria ter uma sonoridade bem anos 70. Então ele avisou, ele até disse, né, que os discos são anos 70 com esteroides, né?
Caraca!
Então, assim, se você pega o som dos instrumentos da bateria, assim, muita coisa soa como Led Zeppelin, assim, tem muita coisa muito anos 70. Inclusive, sim, até a própria ideia de lançar os discos em vinil e tal, então, assim, ele tá numa fase muito...
Vintage. Né?
Setentista, é.
Na verdade, o mundo inteiro tá, né, cara? O Pé, o Masco, tem um monte de banda aí.
Virou modinha, então, né? Do nada virou modinha, né, cara? Ser vintage de novo, né, cara?
É moda na Europa.
E cara, os instrumentos, cara, né? Os arranjos, o tipo de, por exemplo, Sleep Under the Stars, cara, pra mim lembra muito a sonoridade
de circo.
De circo, cara. Circo, cara.
Circo. Música de circo,
essa é música de circo.
Uma coisa girando em cima da barraquinha de pipoca, trapezista, cara. Sabe? Uma coisa muito antiga, né, cara? Nada a ver com Scar Sick, muito menos com o Bee, assim, sabe?
Não, tem nada a ver. Então, a banda, tem gente que fala que uma fase vai até o Bee, eu não acho que vai até o Bee, vai até o Scar Sick. Depois o Scar Sick é uma outra banda, totalmente diferente. Eu, pelo que eu andei vendo, eu acho que os fãs mais antigos de Pale Salvation, os que gostam mais dos discos antigos, não gostaram muito dessa fase nova. O pessoal que...
Eles odiaram,
o pessoal que,
né?
Então, o pessoal que conhece há menos tempo, há poucos anos, eu acho que eles entenderam melhor, porque eles já conheceram a banda numa fase de mudança. Então, assim, a galera que conheceu a banda junto comigo lá em 2002, por aí, assim, 2001, 2002, eles não engoliram muito bem o Road Salt One, né? Então, acho que eles acharam meio estranho. Assim, não é um... Eu não considero um disco excepcional, excelente, igual tem muita gente falando, nem o 2, tá ligado? Eu acho discos legais, assim, meio estranhos, legais, que eu acho que vai levar um tempo pra eu absorvê-los por inteiro.
É o melhor disco que eles lançaram na carreira. É o melhor disco da cara, ganhou do Bee, velho.
Tá de sério. Brincadeira aqui.
Daqui a pouco o Road Salt 2 vai ser o segundo disco e o Bee vai ser o terceiro no meu top 3, muito em breve.
O senhor está de brincadeira aqui.
Ela toma um tapa na cara, né?
É porque, assim, é um disco que ele tem um conceito que eu acho que é totalmente zoeira do Grindelwald, entendeu? Que ele fala que tem a ver com escolhas, né? E, na verdade, ele tenta retratar o cenário daquela escolha que não foi tomada, né? Aquela famosa história, né? Eu tenho uma encruzilhada. Se eu for pra direita ou pra esquerda, o que estaria me esperando no outro lado, né? Então ele tenta traduzir isso, mas eu acho uma puta balela, assim, sabe? Pelo menos no começo do disco até pode ser, mas depois da sexta música, cara, o cara muda de história
completamente. Então, não, esse negócio de enxergar conceito em tudo é meio coisa chata de fã de prog, assim. Não precisa tudo ter conceito. Uma música pode ser um conceito só ela, né? Uma música assim, né? Então, assim, não vejo também ele como um super disco conceitual. Eu acho que os dois, cada música, assim, acho que o tema das músicas é meio parecido, mas não são conceituais como Bia, entendeu?
É, tipo, tem uma ideia central, né, mais ou menos, assim, ele vai fazendo coisa em volta. Porque eu nunca vi o Hot Salt One como um disco conceitual.
É, tem muita gente que fala.
Eu também não, tem que falar então, você falou de tema central e tal, pra mim o tema é muito de, envolve um relacionamento inteiro aqui, e eu acho que ele tentou resumir, assim, o fim, né, o começo do fim, a fossa dele, assim, sabe, ele só pegou as piores partes do relacionamento pra traduzir, assim, sabe, foi o que eu senti, assim, né, porque tem Where It Hurts, cara, que porra, o clipe já é uma coisa medonha,
doente,
né, cara, e...
Doente
total, mas é fossa, né, cara, é totalmente fossa, né, e tem Sisters que não tem a ver com
pedofilia. Cara, todos tem, né? Só falta você falar agora que Sleep Under the Stars não é sobre puta.
Não, é totalmente sobre... Não sobre puta, é sobre uma mulher da vida, né? Uma prostituição bacana ali, né? Agora, Sisters eu não enxergo pedofilia ali, né? Você já postou na comunidade do Pen & Salvation, você espalha essa mentira, né? Você espalha boatos.
Não, cara, eu tenho quase certeza que é.
Não, cara, Sisters não tem nada a ver com isso.
Ouça Sister pensando que tem a ver.
Ah, cara, não tem nada a ver, nenhum momento da letra deixa claro que o que ele tá fazendo é errado porque é um crime, é errado porque é moralmente errado, tá ligado? Porque ele tá indo, ele tá quase pegando a irmã da... É, tipo, cunhada, ele tá quase, né, pegando a cunhada, então, assim, ou cunhada ou ex-cunhada, não sei, assim, mas fica assim...
No momento parece
ser cunhada, senão não seria algo tão errado assim, mas... Mas, tipo, o que ele estaria fazendo uma festa com a cunhada e sem a mina dele, tá ligado? Parece ser meio estranho, assim. Então, mas é completamente subjetivo também, mas eu acho que é errado porque, assim, pô... O cara vai pegar a cunhada, né, cara? Não precisa de nada mais errado que isso, cara.
Se for, que porra é errado.
Se for com a mulher junto, ele ganha mais pontos ainda. Bom, mas desde a primeira vez que eu ouvi, cara, na minha cabeça é isso, não sei, por alguma razão.
Não, e Sisters é uma parada que eu vejo, cara, que eu ouvi a primeira vez, eu peguei a letra, eu já imaginei a cena, cara, na cabeça. Eu gosto muito do World Soldier por causa disso, porque você enxerga
a cena,
você,
né? Imagina não, o Daniel vestido de Mr. Money, né?
Exato, ele de Mr. Money, coquinho do gêmeo do Matrix lá, com uma taça de vinho e com a cunhada, assim, sabe, a cunhada provocando ele, uma ninfetinha, assim, sabe? Cara, foda, cara.
E é engraçado que você vai vendo a letra, você consegue imaginar a situação que ele fala, né, do vinho na mão ali, ele olha pro copo, olha pra ela, não sabe o que faz, você consegue imaginar tudo. Eu acho que é a Sisters e a Where It Hurts, né, são as letras mais visuais, assim, mais fortes nesse aspecto, assim.
Uhum. Sleep Under the Stars também eu acho bem forte nessa
parte. Exatamente. Off Dust eu acho foda. Eu consigo imaginar um clipe animação daquilo lá, sabe?
Eu acho, musicalmente falando, eu não ligava tanto pra elas, mas depois que eles apresentaram no show aqui, eu tô gostando muito de Off Dust e a Road South também, né? Acho bem da hora as duas músicas, assim.
Cara, a Road South me pegou de cara, assim. Eu ficava vendo o vídeo do Eurovision em loop.
Eu não conseguia, cara. Demorou, hein? Demorou muito, cara. Eu falei, caralho, não é pra sorvete, sabe? Que porra é essa? Sai daqui. Cadê a bateria? Logo.
Cadê tudo? Não,
achei bem da hora mesmo, cara. Tipo, assim, até ir ao show, eu achava o Salt One meio assim, sabe, meio mala, não escutava tanto, assim. Depois do show, que eu fiquei muito impressionado com o show, eu fui pro show meio desacreditado, tava esperando um show bosta, assim, sabe, tava esperando, porque, sabe, eu tava meio desencanado da banda, assim, aí eu fui no show por respeito à história da banda. Aí eu fui e fiquei muito impressionado com o show foi ótimo, né, cara, foi muito bom, assim.
Exato.
E aí eu dei um crédito a mais
mais para o disco, né? Eu ainda tô descobrindo outras coisas. Eu parei de ouvir ele pra ouvir o 2 agora, mas em breve eu vou escutar ele outras vezes.
Só não passou no meu filtro Darkness of Mine e Linoleum, cara, que ele... Do EP era a única que eu não queria que entrasse, foi a primeira que emplacou. Falei, puta.
Ah, eu acho legalzinha, tá ligado?
Você perde o gosto por Linoleum, depois você vê o clipe, né? Daí você...
E o clipe é uma broxação, é assim, né?
Muito podre, né, cara?
Quero pegar mulher no backstage dos shows.
Quatro caras suados dentro de um estúdio, pelo amor de Deus, mano.
É, nunca vi esse clipe inteiro, cara. Minha masculinidade não permite tal.
Mas sabe uma coisa que eu fiquei intrigado com isso no show também, cara? Uma coisa que eu não tinha ideia, assim, mas que quando eles tocavam as músicas do Road Salt One, principalmente a Linoleum e a No Way, a galera cantou muito mais do que as outras. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Eles, a No Way, principalmente, eles, nossa, a galera cantando, se esgoelando, enquanto as outras, tipo, a galera curtindo normal, assim, falando, caramba, cara. Tipo,
foi muito estranho, eu fiquei com essa sensação, todo mundo, na verdade. Teve gente que chegou pra mim e falou, cara, será que eu não curti o show, cara, porque, não sei, cara, não empolgou. Eu falei, não é que empolgou, é que o cara hipnotiza mesmo. Eu não consegui fazer nada, não tirava o olho dele, assim, cara, porque é muito impressionante.
Gamou.
Pô, cara, aquela camiseta Baby Look machinho dos Beatles, cara, é foda. Eu quero uma aquela pra mim, cara. Quase pedi pra ele jogar. Mas aí eu pensei, pô, tá tocando desde Florianópolis, Belo Horizonte, sei lá, com aquela porra. Tô fudido. Não vai dar certo. Falar do disco que saiu semana passada, que é a continuação, que foi o disco que eu tava esperando, que eu tava morrendo pra esperar esse disco. Eu falei, eu preciso ver a parte 2, porque tinha muita aposta em jogo, e o Road Salt 2 saiu completamente diferente do que eu imaginava, né, cara? Muita gente apostou que ia voltar a ser metal, que o Daniel só tava brincando com o pessoal.
Voltou
mais vintage ainda.
Mas quem esperava isso, cara? Porque os caras vão esperar que o Road Salt Parte 2 vai ser diferente do Parte 1 em quê, cara?
Comunidade lá levantou-se muitas teorias, sabe? Não, a Parte 1 trata do fim de relacionamento, negócio mais deprê, agora ele vai voltar com tudo e vai ser metal e acabou o mundo.
Se o P é o Black Album, né, isso, cara? O Road Salt 1 é o Load e o 2 é o Reload.
Já fizeram essa comparação, porque são discos polêmicos que vêm após, assim, um consagrado, né? Tipo, claro, ignorando o Scar Seeker, como se ele não existisse, assim, mas...
o Royo fez um review do Road Salt 2 que faltou desenhar lágrimas, assim, né, no review, o link vai estar no post também.
Viadagem, né?
Porque é um puta disco, cara. É um puta disco. Embora o Road Salt 1 eu acho que você tem que ouvir inteiro, você não consegue ouvir as músicas separadas, sabe? Se você ouvir em separado, você sente que falta alguma coisa, né? Esse 2, depois que eu tô ouvindo, foi uma semana no repeat, eu acho que tem músicas ali que você consegue ouvir sem problema. Não. É um disco que, assim, se o Road Salt 1 tem um leve conceito, um tema central, uma coisa assim, no 2 eu não peguei nada. Pra mim é só um disco normal de música, assim, sabe?
Então, eu esperava uma coisa totalmente no espírito do Road Salt 1, tipo, anos 70, instrumentalzão cru, assim, letras bem pessoais, falando de relacionamentos, de fim de relacionamento, tipo, estou triste, essas coisas assim. E o disco não me surpreendeu, nem positivamente, nem negativamente. Tem que ser digerido com o tempo também, você vai percebendo as nuances com o tempo, assim. Mas é um disco legal, mas eu percebi que muito mais gente gostou do 2 do que do 1. Muita gente que não tinha gostado do 1, gostou do 2. Eu achei isso estranho. Falei, cara, é muito parecido a ideia dos dois. Não é um rompimento com nada, assim, é uma continuação, tá ligado? A ideia é praticamente a mesma.
Ele é um pouco mais, sei lá, um pouco mais sombrio, vamos dizer assim. Mas eu acho que até, por exemplo, as 7 primeiras músicas, até 1979, são músicas mais diretas que eu acho que pega quem tá ouvindo de cara, né? E a pessoa já é preparada pra ouvir as 4 últimas, que daí já é, sei lá, tem um quê do Pearl Salvation antigão.
Até porque a primeira e a última você abraça, né? Você joga fora.
Apesar de ser muito boa.
E outra, a Mortal Grind, que é a nona, ela já tava no EP também.
Claro, sim.
Então,
é uma música que muita gente não gostou, eu acho daorinha, assim.
Eu acho muito foda. Eu queria que ela tivesse saído no World Salt One na época que eu tinha ouvido o Linoleum, né? E aí, a hora que eu vi ela aqui, eu até falei pro Rui, eu falei, cara, eu conheço ela de algum lugar. Aí eu fui pesquisar aqui, eu falei, ah, no EP aqui, achei. Eu sabia que eu ouvi ela em algum lugar. Ela é muito foda, ela é muito legal. Uhum. Ela fica chata com o tempo, mas ela é bacana. Você vai ouvindo, ouvindo, vai ficando chato. Mas é.
Ah, então, as que eu mais gostei do World Salt 2 foi a Condition, né? E a 1979 lá e a Through the Distance, né? As que eu mais tô ouvindo agora, assim. As outras vai... Acho que eu vou ouvir mais tarde com o tempo, a hora que eu enjoar dessa.
Healing Now, cara. Healing Now e To The Shoreline, cara. É a dobradinha do disco.
Não, são boas também. Eu só não tô prestando atenção nelas agora, tá ligado? Porque eu ouço disco aos poucos. Eu pego algumas músicas, depois eu pego outras e tal, e vai aos poucos, assim.
The Physics of Gridlock é uma música que eu tô ouvindo bastante agora, porque gruda na cabeça. Essa mudança de ritmos que ele faz na música, né, cara? Que tá muito na cara nesse disco, é absurdo, cara, porque ele começa uma parte, vai, mais sombria, mais dark, como o Roy falou, depois ele corta e começa uma outra música na mesma música, e você fala, caraca, cara, muito legal, sabe? E essa parte é mais legal do que a primeira parte, a parte sombria.
A real é que ele não quis fazer três músicas de 3 minutos e fez uma só gigantesca.
essa é bem isso mesmo, né? End credits, né? Os créditos finais, que já indica que acabou ali, né? Não vai ter World Salt 3, né?
O pior de tudo, cara, é que você não sabe o que vai vir depois agora. Não dá pra saber.
É, então, não tem nem ideia, né? Não, mas ele dá umas dicas, né? Geralmente ele fala, dá umas entrevistas, no que ele tá ouvindo, o que ele tá lendo, qual onda que ele tá entrando. Uhum. Né? Então ele dá umas dicas do que vai ver. Só se surpreendeu com os Road Salt quem tava totalmente alheio a banda, em tudo, assim, em entrevistas, em tudo, né?
Uhum. É, o ouvinte casual, né?
Achou muito legal. O cara se surpreendeu. Não. Sobre a... Você estava falando da Physics of Gridlock. E aquela última parte em francês lá
é... cara... É que francês, né?
Não, é muito foda. Ela teve o mesmo impacto que Disco Queen teve pra mim, sabe? Tipo, é um sueco que tá cantando em inglês nos arranjos totalmente diferentes, e ele termina em francês, tipo, que filho da puta, sabe? O cara fez de sacanagem, ele falou, não, eu vou zoar os meus ouvintes aqui, eu vou colocar uma parte em francês, porque, sabe? E eu fico repetindo essa parte em francês o dia inteiro, cara, isso entra na cabeça.
Eu fico imaginando seu francês, né?
Outra música que me pegou, assim, tirando... A única música que eu não gostei nesse disco foi Eleven. Que é uma música que não acaba nunca, cara. Ela é mais curta que o Physics of Gridlock, mas não termina, cara. Você põe em play, você morre e ela não acaba.
Eu nem me lembro dela direito.
Cara. É um disco muito recente, né, cara? Ela ainda tá
pensando. O disco cabeça, ainda, cara, a gente não absorveu direito ainda.
Né? Não, esse vai ser um disco que muita gente vai falar mais pra frente, né, cara? Ainda vai ter a muvuca na comunidade sobre as letras e destrinchando as letras que nem teve no então, Salt One, né, cara?
Tem uns tópicos lá já, tem uns caras boiando lá já, estão falando um monte de coisa lá já. Porque assim, eu só leio, me abstenho de participar dessas coisas hoje em dia.
Você lê e dá risada, né, cara? Viu que o pessoal pira. Eu vou pirar lá, daqui a pouco eu vou ir lá pra comunidade, vou pirar, porque tem...
Passada,
eu preciso, cara, descobrir, sabe? Eu não esperei tanto tempo pra não dizer nada desse disco, sabe?
Eu acho as letras nesse disco mais, assim, mais claras do que nos outros álbuns. Tipo, 979, por exemplo, cara, é muito óbvio que ele fala. Ele tá contando uma história, simplesmente.
Ah, sim. Então, mas aí é que tá, né? Porque o Road Salt 1 tem toda essa mitologia em volta, né? Do casal, e, né? É pedofilia ou não? É prostituição ou não? E tal. E no Road Salt 2, não, né? É isso e pronto, acabou. E sobe os créditos, né, cara? E vai embora as letras.
Parece,
né?
Que sim, cara.
Pelo que eu vi da 79 lá, ela é saudosista ao extremo, assim, né, cara?
Ah, sim. É, mas tipo, não tem nenhuma metáfora profunda.
É, não, tipo, é...
uma história dele e do irmão dele, basicamente.
E é engraçado que tem muita gente, né, vivendo assim, uma nostalgia de uma época que não viveu, né?
Então, isso.
Acho que a 79 tem um pouco disso, assim, também. Apesar dele ter vivido nessa época, né? Um pouco, quando criança.
Embora ele tenha a cara de 20 anos, né, cara? Quase 40 já, né? Welcome to the end. Por música. músicas, então, para encerrar esse bloco, esse último bloco, eu queria agradecer demais a presença do nosso Freak Eterno de Pan Salvation, né, Fábio Candioto. Muito obrigado por estar aqui novamente conosco, falando um pouco aí da melhor fase do Pan Salvation, na minha opinião, né, os melhores álbuns. Ah, cara. Falei de sacanagem, só pra ver o que ele ia falar. Tudo bem.
Tudo bem, tudo bem. Já falei que eu não arrumo mais briga pela internet por causa de Uber. Pessoalmente, até assim, mas pela internet não.
Então, o microfone é seu, o espaço é seu. Faça aí seus agradecimentos, seu jabás. E espero que em breve a gente possa estar falando de novo da banda, né? Quem sabe vem uma coisa nova aí, né, cara?
Então, quem sabe a gente até nem disse sobre isso, né? O que espera a banda aí, a gente não tem como,
cara,
saber
muito certo. Cara, eu tô digerindo o Rose Hot 2 ainda, eu não espero absolutamente nada, cara.
Então, a gente não sabe se ele vai pros anos 80 agora, se ele vai fazer uma coisa meio New Age, assim, né, meio New Order, a gente não sabe, né? pode ser. Ou pode então ser grunge, tudo, assim, né, alguma coisa meio grunge, anos 90, não sabe qual fase ele vai escolher agora, né. E isso aí, a hora que vocês quiserem uma participação em alguma outra coisa, vocês falam. E só vejo que vai levar um tempo ainda, né, até eles lançarem mais alguns discos, mais uns 4 discos aí, que daqui a uns 10 anos a gente grava.
É, com certeza.
15 anos a gente faz o Pay Salvation C.
Lado C, né? Exatamente, cara. Muito obrigado. E pra encerrar, vou pedir pro Fábio escolher uma música do Road Salt 1. E aí o Royo fecha uma do Road Salt 2, pode ser?
Pode.
Então, vamos lá, Fábio. Que música do Road Salt 1 você vai pôr aí pra tocar nesse fim aí de episódio?
Então, deixa eu ver aqui. Eu tô em dúvida entre a Sisters e a Where It Hurts, cara.
É difícil, né?
Ah, vai a Where It Hurts mesmo, que aí quem não conhece o clipe já procura o clipe também depois. E...
O clipe censurado no YouTube, né, cara? Porque... E você, Royo?
Cara, do Road Salt 2?
Exatamente.
Putz, vamos ver 1979, vai.
Pô, verdade.
E depois não? Fecha com End Credits.
É, por quê? Tá certo. Que é outro. Tem tanta coisa boa, não. É sua escolha, relaxa.
Pô, cara. Não, é que a gente já tocou Healing Now no outro, né? Então.
Ah, é verdade, já teve indicação. Então tá bom, então é isso aí. Então, aumentem o volume do seu fone de ouvido e da sua caixa de som e escute muito mais Pan Salvation aqui no podcast. E até semana que vem.
Everyone I know seems to be broken inside. Everybody hurting just from being alive.
It was 7 to 9, and the world seemed more kind, and it was still okay to be modest. The 60s were gone, but their soul lingered on, and the 80s were still just a promise. And
I am.
Creatures, right next to the mashed potatoes.